para que isso não aconteça. Mas quem paga o preço somos nós. E aí o outro ponto que aqui não vale a pena passar despercebido, precisamos citar sempre, que é a redução de impostos. É comprovado, quanto mais você reduz impostos, melhor você prepara o produtor e o consumidor para um momento como esse de externalidades. A gente paga tanto imposto, os preços são tão justos que não dá para fazer o colchão de segurança, tanto o consumidor quanto também os produtores, que precisam ter o dinheiro no caixa rodando ali para poder pagar os impostos. Haja vista aí quantas linhas de crédito estão sendo estabelecidas para a companhia aérea. Olha a situação que nós estamos. Porque as companhias aéreas já não estavam indo bem no Brasil, de tantos impostos, tantas reclamações, tantas coisas que acontecem, e aí agora, como externalidade dessa, ficam extremamente vulneráveis. Então, tem que investir em novas modalidades de transporte, mas também fazer a lição de casa, que é cortar imposto e deixar mais dinheiro na mão de quem produz.
Henrique Krigner analisando aqui esse assunto com a gente, o governo lançando esse pacote para tentar conter a alta dos combustíveis. O preço médio para fazer uma refeição em restaurantes self-service em São Paulo varia quase 100% entre diferentes regiões da cidade, quase 100%. Quem participa com a gente aqui do Jornal da Manhã na capital paulista é a repórter Danúbia Braga, que atualiza a gente a respeito dessa diferença. Dura que nem sempre dá tempo de você pesquisar o preço, né, Danube? À medida que você tem pouco tempo ali para almoçar. Então você acaba escolhendo um único ponto sem a opção de pesquisa. Bom dia, bem-vinda.
Exatamente, Nonato. E principalmente depende da região onde você trabalha, porque aí você fica de fato sem muita opção. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no Jornal da Manhã. Esse levantamento foi realizado pelo Procon e também a Diese participou então dessa pesquisa, mostrando que dependendo da região em que a pessoa tiver, o preço de um lugar para o outro pode ser quase o dobro. Então, essa variação ela é muito expressiva. Para a gente ter uma ideia, no preço fixo na Zona Norte, ele apresenta um preço ali médio de R$ 36,74. Na Zona Sul, esse mesmo prato que eles chamam ali de self-service fixo fica em torno de R$ 71,39, ou seja, uma diferença de 94,3%. No sistema de cobrança por quilo, também tem uma variação muito expressiva. Os preços podem variar de R$ 79,49 na Zona Norte, já na Zona Oeste pode chegar a R$ 94,36 o quilo na Zona Oeste. Além disso, foram ali analisados 350 estabelecimentos nas cinco regiões do nosso município, da capital paulista, e mostrando então que, por exemplo, a pesquisa ela fez uma análise lá de 2020 e aí ela vê tanto o preço fixo quanto o preço do quilo, também o executivo de frango e o prato feito. Os preços são maiores, de acordo então com o levantamento, nas regiões onde tem uma renda também maior e escritórios corporativos, então esse preço ele fica ali mais salgado, e nas regiões com maior concorrência, aí você consegue encontrar preços mais baixos, preços mais em conta. Já o prato do dia, ele apresentou uma variação média, essa pesquisa foi realizada em fevereiro desse ano. E aí a variação foi de R$ 38,65 e o prato executivo de frango R$ 42,98. Mostra então que em fevereiro esses preços, né, eles ficaram acima do índice da inflação INPC, que no mesmo período chegou a 40,2%. O preço do prato feito subiu quase 6%. E aí, de acordo com o diretor então do Procon, Luiz Orsatti, ele explica que essa variação por região, ela não é irregular. Isso porque cada estabelecimento também pode ali precificar os ingredientes utilizados naquele prato e também a questão dessa concorrência dependendo da região. Fato é que dependendo do lugar onde você mora, é melhor se organizar e levar marmita de casa, né, Nonato?
Ah, sem dúvida. Você acaba economizando um alimento também que você mesmo preparou e etc., porque no bolso realmente está muito pesada essa questão da alimentação. Muito obrigado, Danúbia Braga. O Vietnã elegeu por unanimidade o secretário-geral do Partido Comunista, Thong Luân, como presidente para um mandato de 5 anos, consolidando assim o controle sobre o partido e também o Estado. Vamos até a Europa. Luca Bassani participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e tem mais detalhes e informações a respeito dessa situação no Vietnã, que tem sido um grande player internacional recentemente, né, Luca? Bom dia, bem-vindo, hein?
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. De fato, o Vietnã, desde a década de 80, fez uma reabertura parecida com a era de Deng Xiaoping na China, abrindo a economia para o mercado e se tornando um país também grande produtor e muito importante no Sudeste Asiático, com mais de 100 milhões de pessoas. Tô Lam, que já havia sido escolhido como secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã em 2024, após a morte do antigo líder, agora foi eleito também como presidente da República Socialista do Vietnã. Aquilo que consolida o poder do partido durante as próximas décadas, principalmente os próximos 5 anos, já que o mandato é de 5 anos, e deixa bastante clara essa posição. Lembrando que o Vietnã é um partido, é um país de partido único, não há eleições multipartidárias, há apenas escolhas de diferentes figuras políticas dentro do mesmo partido, mas que tem se tornado cada vez mais aberto do aspecto econômico, seguindo os mesmos passos da China, o que explica também essa onda de prosperidade e de aumento da riqueza interna para essa nação tão importante, como eu disse, 100 milhões de pessoas. Essa medida, então, ela rompe com a tradição vietnamita da liderança compartilhada durante alguns períodos, mas significa também a permanência da mesma vertente política pelos próximos anos, algo que todos ficarão de olho, lembrando que há países naquela região que seguem o mesmo sistema, como, por exemplo, Laos, o próprio Camboja, que aí é uma questão mais ditatorial pela figura de Hun Sen, diretamente lá de Phnom Penh, a capital do país, mas o Vietnã tem seguido os passos da China e, como disse, tem parecido chegar a um grau de estabilidade e a gente vai continuar acompanhando para trazer aqui a nossa audiência também.
Está combinado então. Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca, pelas informações. Em entrevista coletiva na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou que pode destruir o Irã em apenas 4 horas a partir de hoje. Acompanhe todos os detalhes com Fabrício Naitsky.
A ameaça de Donald Trump vem em meio a um prazo. O Irã tem até as 21 horas desta terça-feira, pelo horário de Brasília, para aceitar um acordo com os Estados Unidos pelo fim da guerra. Caso contrário, o republicano prometeu destruir o país persa. Segundo o presidente, um plano elaborado com as Forças Armadas prevê ações contra infraestruturas civis, tirando de serviço todas as centrais elétricas e destruindo todas as pontes localizadas no território iraniano. Questionado sobre possíveis crimes de guerra nas ofensivas, Trump disse ter apoio local.
Eles estão dispostos a sofrer para ter liberdade. Os iranianos estão dispostos. Nós interceptamos muitas mensagens. Por favor, continuem bombardeando. Bombas que estão caindo perto das casas deles. Por favor, continuem. Façam isso. E são essas pessoas que estão morando onde as bombas explodem. E quando nós saímos, não atingimos essas áreas, eles falam, por favor, voltem, voltem, voltem.
Em resposta, o exército do Irã afirmou que a retórica arrogante do delirante presidente dos Estados Unidos não deve alterar os planos de guerra do país. Com mediação do Paquistão, Washington e Teherã têm realizado negociações indiretas para encerrar o conflito. A proposta mais recente feita pela Casa Branca foi rejeitada pelos iranianos, que apresentaram um texto com 10 cláusulas. Segundo fontes, a contraproposta do Irã inclui um cessar-fogo total na região, além de um protocolo para passagem segura de navios pelo Estreito de Hormuz, a retirada de sanções e a reconstrução de infraestruturas atingidas nas últimas semanas. O governo paquistanês trabalha por um fim imediato das hostilidades, que, de acordo com interlocutores, deve abrir espaço para conversas de paz mais extensas, com expectativa de conclusão entre 15 a 20 dias. Oficialmente, o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que as demandas nas negociações não são um sinal de compromisso, mas uma defesa das posições do país. Na coletiva na Casa Branca, Donald Trump e o secretário de defesa Pete Hegseth também deram detalhes sobre a operação de resgate de um dos pilotos do caça F-15 abatido na noite da última quinta-feira. Hegseth voltou a utilizar termos bíblicos para falar sobre a ação e comparou o caso com a ressurreição de Jesus em meio à Páscoa.
Jornal da Manhã, 6 horas 21 minutos.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre a segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no Lide.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa. Nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto. Quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Mais um Viva Bem.
Jornal da Manhã, 6 horas 25 minutos. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios apontou que Minas Gerais respondeu por 26% de todas as perdas registradas no país com as chuvas de verão. O destaque é do Rodrigo Costa.
Minas Gerais acumulou R$ 984 milhões de reais em prejuízos com as chuvas do verão 2025-2026 e respondeu sozinha por 26% de todas as perdas registradas no país no período, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. O rombo mineiro representa mais de um quarto dos 3 bilhões e 800 milhões de reais contabilizados nacionalmente entre 21 de dezembro de 2025 e 20 de março de 2026, o que coloca o Estado no centro do impacto econômico e humano dos desastres climáticos aqui no Brasil. Os dados de Minas foram levantados pela Confederação Nacional dos Municípios em plataformas como o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com base em decretos municipais de situação de anormalidade. Em relação às mortes, a entidade também busca informações complementares junto às defesas civis estaduais em casos de maior gravidade. Mas já é possível dizer que Minas também concentrou a maior parte dos óbitos registrados no país. Das 107 mortes contabilizadas nacionalmente no verão, 92 ocorreram em território mineiro, o equivalente a 86% do total. O Estado respondeu ainda por 253 decretos de situação de anormalidade, com 185 cidades afetadas dentro de um universo nacional de 1.084 decretos em 702 cidades. Na prática, isso significa que Minas abrangeu 23,3% de todos os decretos do país e 26,3% das cidades brasileiras atingidas por eventos externos ao verão. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
E a gente confere agora então a previsão da meteorologia para esta terça-feira no país com Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Terça-feira começando e com aquele alerta do ciclone extratropical. Esse ciclone, ele se forma a partir de uma baixa pressão atmosférica que está entre a Argentina e o Uruguai. Ele vai se deslocar pelo sul do Rio Grande do Sul e vai avançar pelo oceano. E vai atuar de forma costeira na região sul do país. Ele provoca um mar bastante agitado, rajadas de vento e chuva forte. Não só no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná. Inclusive, além desse ciclone extratropical, a gente tem uma frente fria que se desloca. E esses dois sistemas, eles vão alimentar as instabilidades, não só na região sul, mas também aqui no sudeste e no centro-oeste do país. Agora, este cenário aqui do ciclone extratropical e também da frente fria, vale pelo menos até a próxima quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, falando especificamente aqui desta terça-feira do dia de hoje. Olha só, lá na região sul do país, no Rio Grande do Sul, a gente tem alerta de perigo. Rajadas de vento que podem chegar a 90 km por hora, chuva forte com acumulados elevados e possibilidade de queda de granizo. Então, muita atenção. Ao longo do dia, essa chuva também vai avançando para os estados de Santa Catarina, do Paraná e chega também no sul de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que a chuva mais forte na região sudeste e também no centro-oeste deva acontecer na próxima quarta-feira. Mas para hoje, a gente tem um alerta importante também para o litoral nordestino, com destaque para o litoral de Pernambuco, da Paraíba e também do Rio Grande do Norte. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta. A gente tem um sistema muito característico do outono que se forma aqui no Atlântico e alimenta as instabilidades no litoral nordestino. Então, muita chuva aqui em áreas de Pernambuco e também da Paraíba. Agora, passando para o nosso próximo mapa, o tempo fica mais estável, pelo menos nesta terça-feira, aqui na região sudeste, em áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte de Minas Gerais e aqui no Nordeste, com destaque para o oeste da Bahia e também no sul do Piauí, onde a gente não tem previsão de chuva. E agora, falando das temperaturas, olha só, eu falei que tem deslocamento de frente fria, essa frente fria vai chegar aqui em São Paulo, mas ela ainda não derruba as temperaturas que devem ser elevadas durante essa semana. Olha só, a máxima aqui na capital paulista, no dia de hoje, é de 30 graus e tem condição de pancadas de chuva durante a tarde. Lá em Porto Alegre, também máxima de 30 graus e olha só o volume de chuva, cerca de 50 milímetros, é bastante chuva. Em Recife, máxima de 28 graus e chove ainda mais, cerca de 70 milímetros. Então, atenção para essas capitais, para esses locais que eu falei sobre a chuva, porque a gente está falando de uma chuva bastante volumosa. Eu volto com você, Nonato. Um ótimo dia.
Obrigado. Camila Yunes participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. Olha, uma disputa importante é travada nos bastidores da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. E isso gira em torno da escolha do vice na chapa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem os detalhes é a Janaína Camelo.
O pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, negou eventual candidatura a vice em uma chapa com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Por meio de nota, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que respeita os outros pré-candidatos de direita, mas que vai levar a candidatura dele presidencial até o final, que não recebeu nenhum convite por parte de Flávio Bolsonaro e que nem tem interesse em compor uma chapa presidencial com o senador. Zema se posicionou após notícias de que ele seria uma opção discutida para compor uma chapa com Flávio Bolsonaro, de agrado da ala mais radical do bolsonarismo e com a vantagem de atrair boa parcela dos votos de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Outro nome discutido como alternativa numa chapa com Flávio Bolsonaro é o da senadora Tereza Cristina. É um nome defendido pelo setor produtivo, ela é vista com um posicionamento mais moderado e de agrado do Centrão. Tereza Cristina não descarta conversar sobre o assunto, mas já adiantou que o plano atual dela é manter o mandato de senadora que vai até 2031. Tereza Cristina foi ministra de Agricultura do governo de Jair Bolsonaro e uma das pessoas de confiança do ex-presidente. Foi eleita senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul em 2022, com pouco mais de 60% dos votos válidos no estado.
E esse é um assunto para a gente ouvir aqui. O Henrique Kriegner está comentando os principais temas com a gente nesta manhã. Kriegner, essa discussão em torno de um vice pode ser um problema para a chapa do Flávio Bolsonaro? Ou é bom porque você tem aí várias opções?
É bom que tenha as opções, porém a decisão precisa ser feita, né, Nonato? Precisa ser realmente colocada ali qual que vai ser o nome, até para ser testado enquanto ainda há possibilidade de mudar. Então, seria positivo ele se aproximar de um, se aproximar do outro, como foi o caso, por exemplo, do próprio Jair Bolsonaro na eleição em 2018, em que ele conversou com dois ou três ali que ficaram taxados, né, na mídia como, ó, esse aqui vai ser o vice do Bolsonaro, e depois aí acabou optando pelo general Mourão. O próprio Lula fez isso também na eleição de 2022, e aí esse teste, né, ele é natural que aconteça. No momento não está acontecendo, tudo que se aventa aí, na verdade, são possibilidades, pensando no alinhamento ideológico ou mesmo até de proximidade entre os dois candidatos, mas não tem um esforço intencional de Flávio para poder aparecer perto de um candidato ou de outro. Isso aqui, um pré-candidato ou de outro à vice-presidência. Isso aqui é ruim, porque atrasa essa análise aí por parte do eleitor. O que a campanha de Flávio precisa é, de fato, alguém que tenha representatividade no maior ou nos maiores colégios eleitorais brasileiros. Eu estou falando aqui de Minas Gerais e tem outros estados também que seriam bastante relevantes, o que joga contra um pouco aí o cenário que apresenta a senadora Tereza Cristina. Ela é de fato uma figura mais aceita pelo centro, mas não é uma unanimidade também no centro por não ser uma pessoa de posicionamentos muito firmes, nem mesmo ao centro. Então, com isso, pode ser que Flávio apareça com uma carta na manga, alguém que está debaixo aí da mídia, que ninguém sabe muito bem quem é, mas que vai ser oficializado como o seu candidato a vice. Eu acredito que um terceiro nome é muito mais provável do que Romeu Zema e mesmo Tereza Cristina. Nonato.
Jornal da Manhã, 6h34.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan e americana General Mills, dona da Yoki e da Kitano de Temperos, anunciou que vai vender as operações no Brasil para o Grupo Três Corações. A transação é avaliada em 800 milhões de reais. Importante frisar que o negócio não incluiu a marca Häagen-Dazs, que no Brasil é importada pela General Mills. A compradora, a Três Corações, é famosa no Brasil por comandar marcas de café em grão, pó e solúvel, além de chás, bebidas cremosas e até máquinas para cápsulas de café. A compra para a companhia expande a presença em alimentos para além do café e diversifica o portfólio com produtos que vão do café da manhã ao jantar.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
6 horas e 37 minutos. O governo Lula definiu o conteúdo do projeto de lei que será enviado em regime de urgência ao Congresso Nacional ainda em abril para acabar com a escala de trabalho 6x1. Acompanhe com o André Anelli.
O Palácio do Planalto não confirma de forma oficial, mas internamente definiu o envio de um projeto em regime de urgência constitucional para reduzir a jornada de trabalho. A medida deve prever uma redução de 44 para 40 horas semanais, passando de 6 para 5 dias trabalhados, sem qualquer prejuízo nos salários. Com essa proposta, o presidente Lula pretende ter a palavra final sobre o texto, com a possibilidade de vetar trechos, o que não ocorreria com uma proposta de emenda constitucional que é promulgada pelo próprio parlamento sem interferência presidencial. Além da briga por protagonismo com o Congresso, o projeto de lei evitaria conteúdos indesejados nesse momento pelo Planalto, como, por exemplo, uma mudança que reduzisse a escala para 5x2, mas mantivesse a jornada em 44 horas semanais, produzindo dias de trabalho de quase 9 horas. Outra possibilidade seria a aprovação pelo Congresso de redução salarial proporcional à mudança de escala e jornada. As informações são do site UOL e foram verificadas aqui pela Jovem Pan com integrantes da base de apoio do governo no Congresso. A urgência constitucional obriga a Câmara e o Senado a votarem o texto em um prazo de 45 dias em cada casa, sob pena de trancar parcialmente a pauta. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Leur Lomanto Júnior, afirmou que o colegiado vai seguir o mesmo trâmite de análise do fim da escala 6x1, independentemente da apresentação ou não do projeto do governo. O parlamentar disse ainda que o calendário de audiências sobre o tema está mantido na comissão. Nesta terça-feira, está prevista sessão com integrantes das confederações do transporte, indústria, agricultura, além de comércio e serviços. Esses setores representam a maior parcela dos empregadores da iniciativa privada que tem resistido à proposta, justificando que vai ser mais demanda por mão de obra para manter os serviços com consequente aumento de custos e repasse aos usuários e consumidores finais. De Brasília, André Anelli.
É mais um tema para a gente ouvir aqui o comentarista Henrique Kriegner, que está com a gente nesta manhã de terça-feira. É um assunto que a gente já vem acompanhando há alguns meses, ô Kriegner, e até agora não temos aí uma definição muito clara de como é que isso vai ficar. Qual é a tua imaginação? O que é que você pensa a respeito desse tema? Para onde isso caminha à medida em que talvez o governo queira aprovar ainda esse ano, por causa do cenário eleitoral também, né?
Olha, Nonato, essa é a maior preocupação, porque nós estamos falando aí de uma mudança severa que pode trazer grandes impactos negativos também para a economia. Os estudos mostram isso, aquilo que as fundações, né, do comércio e da indústria estão mostrando também é preocupação. Inclusive, existem parlamentares da esquerda que têm um pouco mais de consciência econômica e também mostrando que a maneira como esse projeto está sendo conduzido não é com pleno acordo na sociedade. E aí, a pergunta que se levanta é, em primeiro lugar, né, deveria haver regime de urgência em ano eleitoral? E qual é a justificativa para regime de urgência em ano eleitoral? Será que, se nós não estivéssemos num ano eleitoral, a pressa seria a mesma? Porque nós estamos com esse sistema já faz bastante tempo. Se precisa de mudanças, elas precisam ser discutidas. Isso tem impactos nas vidas daqueles que mais se promete proteger. Então, não dá para simplesmente tratar de uma maneira tão leviana como está sendo feito aqui agora. E o ponto principal aqui para mim é justamente esse. O governo vai ser permitido de entrar com regime de urgência em ano eleitoral para que passe uma reforma em ano eleitoral que vai trazer benefícios eleitorais, mas ao custo de quê? Quem é que paga essa conta? É o empregador? É, mas o empregador não paga sozinho. Isso vai voltar para o cidadão, volta para o cidadão trabalhador, volta para o número de trabalhadores que vão cair na informalidade, como os estudos têm mostrado, e uma série de outras preocupações. Tudo isso para garantir uma campanha política. Nós deveríamos blindar na lei. O Brasil deveria ter mecanismos melhores para poder lidar com isso, Nonato.
Henrique Kriegner analisando com a gente os principais assuntos nesta manhã. Agora, 6h43, o governo anunciou um pacote para conter a alta dos combustíveis. E uma das medidas é ampliar o poder da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para punir quem não reduzir o diesel. Quem tem mais detalhes dessa medida é o David Diogo, que mais uma vez participa aqui com a gente do Jornal da Manhã. Pois não, David?
Nonato, o governo federal chegou a enviar, nesta segunda-feira, um projeto de lei em caráter de urgência ao Congresso Nacional, dando esse poder à ANP de punir distribuidoras que não respeitarem a adesão da subvenção do diesel. Lembrando que a agência ela vai poder aplicar multas quando houver flagrante de irregularidade com o repasse do combustível, além de aplicação de penas que podem variar de 2 a 5 anos. O governo pretende, né, espera que o Congresso possa aprovar isso logo, logo para colocar em prática. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo vai sim punir os empresários que não repassarem a queda do diesel. A gente lembra aqui que o governo anunciou nas últimas semanas um pacote de medidas aí que podem ajudar a frear a alta do combustível em todo o Brasil. E haverá essa subvenção, né, de R$1,20 no litro do óleo diesel, lembrando que 60 centavos ficarão com os estados, que tirarão do fundo de participação dos estados, 60 centavos da União, que vai tirar do orçamento. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durga, apenas 2 estados não aderiram, mas ele não respondeu quais estados que não, né, tiveram essa a opção de apontar que vai ou não ter essa medida ali nos seus estados. Ele diz que o combustível tenta ficar mais caro nesses locais. A medida vai valer por 2 meses, prorrogáveis por mais 2 meses. Vamos lembrar aqui, voltando ao assunto da Agência Nacional do Petróleo, nessa mesma esteira, a ANP iniciou ontem uma consulta pública, quer saber do mercado, interessados em geral no assunto, contribuições que possam ver aquele valor de referência do preço do diesel em todo o Brasil. Vamos destacar que cada estado tem um valor diferente e por isso ela quer saber qual o valor acessível até mesmo para o consumidor. Ela vai analisar e assim vai fazer algum ajuste na norma, se necessário. É claro que a gente vai estar acompanhando, porque o brasileiro está reclamando e muito quanto ao valor dos combustíveis devido a esse conflito no Oriente Médio. Nonato.
É isso, David Diogo em São Paulo, assunto que interessa para todo mundo, sem dúvida nenhuma, a gente segue acompanhando de perto. São 6h46, vamos agora aos destaques dos jornais nesta manhã, começando pelo estado de São Paulo. Manchete principal está aqui, ó: missão da NASA leva humanos mais longe do que jamais estiveram. A equipe chegando a 406.778 quilômetros da Terra, batendo o recorde da nave Apollo 13, que era lá de 1970. Aliás, a foto do Estadão também relacionada a essa missão da NASA. Governo amplia subsídio a diesel e gás de cozinha. A aviação é socorrida, é mais um tema que está na capa do Estadão para hoje. E agora vamos à Folha de São Paulo com os assuntos em destaque na manhã de hoje. Lula amplia subvenção a diesel e zera o tributo de querosene de avião. Aí diz aqui a Folha, com a medida extra que abrange o gás de cozinha também, o governo busca conter aumento de preços dos combustíveis, né, causado pela guerra, e o impacto fiscal do pacote é de 37 bilhões de reais, diz aqui a Folha. O Irã rejeita trégua e Trump afirma que pode destruir o país em uma noite. Mais uma ameaça do Donald Trump ao Irã. Foto de capa de hoje da Folha, exatamente a respeito da missão da NASA da Artemis 2. Agora vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, os assuntos de capa nesta manhã de terça-feira. Efeitos da guerra, o governo anuncia subsídio a gás de cozinha e diesel e socorro a aéreas. O pacote para evitar a crise de combustíveis e inflação tem duração de 2 meses e inclui redução de tributos do querosene de aviação, é destaque do jornal O Globo. Além disso, o Donald Trump elogiando proposta de cessar-fogo, mas refazendo ameaças ao Irã. Também está na capa do Globo na edição de hoje. E outro destaque para a foto aqui, a viagem mais distante da humanidade, a missão Artemis 2, também está na capa do jornal O Globo na edição de hoje. Assim você conferiu os principais assuntos dos jornais nesta manhã de terça-feira, agora que são 6 horas e 48 minutos. Tá na hora do É da Sua Conta, a parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan. Renata Flores já está com a gente nesta manhã mais uma vez. Hora da gente falar aqui um pouco de cartão de crédito, né, Renata? Porque acho que a maioria das pessoas tem aí um cartão de crédito, outros têm 2, 3 e por aí vai. Mas a grande pergunta, Renata, é a seguinte: ele é um aliado ou é um vilão das nossas finanças? Ou depende de como eu uso? Bem-vinda.
Bom dia, Nonato, obrigada. Bom dia para todos sintonizados aqui na PAN. Olha, os números respondem a essa pergunta, Nonato. Uma pesquisa feita em 2024 pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviço, junto com o Instituto Datafolha, mostrou que 80% dos consumidores dizem que o cartão de crédito ajuda, sim, a controlar as suas finanças. E quais são os pontos destacados pela maioria dos entrevistados? Eu trouxe 3 aqui. Então, 1, a possibilidade de parcelar compras sem juros. 2, a agilidade nas transações. E 3, também a facilidade de comprar pela internet com cartão, que quem não tem muitas vezes não consegue. E, Nonato, para além disso, o cartão de crédito também pode ajudar a controlar melhor os seus gastos, já que você consegue acompanhar ali em tempo real todas as suas compras, quanto foi, onde foi. Isso você também pode estabelecer um limite para o quanto você quer gastar naquele mês, por exemplo.
Isso é importantíssimo, né, Renata? Porque daí o cartão vira um aliado, né? Ele não vira um inimigo da gente aí nessas finanças como um todo. Até porque tem muita gente que acaba incorporando o cartão como se fosse um salário. E não dá para a gente sair gastando como se não houvesse amanhã, né?
Concordo plenamente. Eu acho, Nonato, que o que precisa ficar muito claro é que o cartão de crédito não é um complemento da sua renda. É, sim, uma forma de você pagar para facilitar a sua vida. E, por exemplo, para quem tem um cartão com todas essas vantagens que a gente comentou e mais, eu recomendo o PicPay Card Gold, porque ele não tem anuidade, em primeiro lugar, você já não paga a anuidade, e ele também te oferece uma série de benefícios da bandeira Mastercard.
Renata, vamos então trazer alguns exemplos desses benefícios aí que as pessoas podem ter?
Com certeza. Primeiro, garantia estendida. Vai servir para aumentar a garantia dos produtos comprados pelo cartão. Tem também o Mastercard Surpreenda, que vai juntar os pontos para você trocar por experiências gastronômicas, artigos de moda, viagens. E ainda tem os descontos no PicPay Shop, que a gente fala sempre aqui, uma série de vantagens.
É isso, controle de gastos, portanto, e ainda alguns benefícios importantes para quem sabe usar da melhor maneira possível o cartão de crédito. Renata Flores, obrigado. Amanhã tem mais, hein? Até lá.
Tchau, ótimo dia.
Valeu. 6:51 agora. O embaixador e assessor especial da Presidência da República, o Celso Amorim, recebeu em Brasília o novo embaixador de Cuba, Victor Cairo. O Igor Damasceno acompanhou de perto essa visita, tem aqui outras informações importantes. Aliás, Igor, um dos assuntos tratados aí foi o impacto, né, das medidas restritivas impostas lá ao país caribenho pelos Estados Unidos. E fora que a população lá de Cuba tem sofrido e muito com esses impactos, não? Bom dia para você.
Uma crise humanitária que os cubanos estão vivendo desde o início deste ano, né, Nonato? Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Mas olha, o assessor brasileiro para assuntos internacionais, o Celso Amorim, recebeu de fato o novo diplomata cubano, Victor Cairo, aqui em Brasília. Foi uma visita cortesia, justamente para dar as boas-vindas ao novo diplomata cubano aqui no Brasil. Na oportunidade, Celso Amorim disse que o Brasil acompanha de perto a escalada dessa crise humanitária que acontece em Cuba desde o início deste ano e que o país vai continuar ajudando os cubanos. Recentemente, o Brasil enviou a Cuba 21 mil toneladas de medicamentos e alimentos numa tentativa de amenizar as consequências dessa crise humanitária entre os cubanos. O que acontece é que na captura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, por parte do governo norte-americano, Trump proibiu que a Venezuela fornecesse petróleo para Cuba, deixando então o país com escassez de diesel. Com isso, falta diesel, se falta combustível, falta então entrega de insumos, alimentos e medicamentos. Então, a falta de combustível em Cuba provocou uma escalada de uma crise humanitária, de escassez ali entre os cubanos. E hoje a realidade deles é que falta comida e medicamento nas prateleiras, falta combustível nos postos de combustíveis. Então, é um momento delicado para os cubanos, justamente porque Donald Trump proibiu que a Venezuela fornecesse petróleo para Cuba. Aí vocês me perguntam, por que outro país não fornece então? Por medo de retaliação. Isso porque Trump disse que o país que fornecesse petróleo para os cubanos poderia sofrer sanções fortes de tarifas que seriam impostas aos produtos comprados pelos Estados Unidos. Em tempo de guerra no Oriente Médio, que já provoca por si só uma bala na economia, em tempo de outra onda de tarifaço, enfrentar mais tarifas, então alguns países não quiseram comprar essa guerra. Então, diante dessa situação, o Brasil tem fornecido mantimentos para os cubanos, mas o fato é que por ali a situação está bastante complicada. Viu, Nonato?
Igor Damasceno, direto de Brasília, muito obrigado, Igor. E aí os problemas se avolumam, né? Você pensa num hospital que você tem, sei lá, 4 horas por dia de energia elétrica, ele não funciona. Maternidades, onde as pessoas vão ter os seus bebês e acaba, em algum momento, tendo um apagão também. Então, são vários problemas que vão se acumulando e a população local é que, infelizmente, vai sofrendo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a sociedade brasileira não tolera mais a inflação. Declaração aconteceu durante seminário no Rio de Janeiro. E é assunto para a gente tratar aqui com o Henrique Kriegner nesta manhã de terça-feira. Krigner, essa constatação do Galípolo, mais do que esperada, porque efetivamente inflação é um troço que, para quem é mais velho, assola demais a memória à medida em que a gente já teve até maquininha de remarcação de preço que funcionava de manhã e à tarde, né?
Pois é, Nonato, isso é uma sombra, né, que ainda permanece para boa parte da população. E, de fato, a análise do Galípolo está correta, a população não aguenta mais. Agora, isso precisa ser avisado lá em Brasília, precisa ser avisado no Congresso Nacional e também no governo federal. Não pode ser só uma análise do Banco Central, justamente porque existem uma série de políticas econômicas que poderiam estar sendo tomadas, o respeito aos tetos de gasto, né, que já foram estabelecidos por lei, e também a questão do equilíbrio fiscal para poder melhorar tudo isso, né, o que não é feito. Então, dizer que o povo não aguenta mais, a gente já sabe. Agora, o que é que está sendo feito para que essa inflação não aumente? Porque embora você tenha tido aí nos últimos meses uma redução, né, na inflação, apesar que mês de fevereiro subiu de novo acima do previsto, mas teve uma redução, o poder de compra da moeda brasileira ela foi lá para baixo. Na verdade, a gente está com muita dificuldade em recuperar esse poder de compra e o Brasil, o brasileiro sente isso, que cada vez mais nós estamos comprando menos com maior quantidade de dinheiro. Agora na Páscoa viralizou um vídeo de uma reportagem, Nonato, de quando foram vendidos ovos de Páscoa, aí, acho que foi no ano de 1999, ovos de Páscoa a preço de R$ 4,00. Hoje não chega nem perto.
É isso. Henrique Krigner analisando com a gente esse cenário todo aí envolvendo a inflação na fala do presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. 6 horas 57 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, canal 51.
Sete em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã, isso porque Evandro Cine e Beatriz Frenner já estão por aqui para a segunda edição. Bom dia.
Feliz aniversário, Noni.
Obrigado.
Hoje valeu. É uma segunda edição dia. Muito especial. A gente vai aqui ao longo
Boa.
Das próximas horas celebrar o seu aniversário.
7 de abril é sempre importante. Obrigado, gente.
São os melhores, não é mesmo?
Os arianos são os melhores. Bom trabalho para vocês.
Valeu, Nonato. Até.
Tchau, tchau.
Agora 7 horas da manhã.
Repita.
7 em ponto dessa terça-feira, 7 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando agora na segunda edição do Jornal da Manhã. E um excelente dia para aqueles que estão desde cedinho aqui na Jovem Pan News.
Que bom ter você aqui nessa terça-feira para a gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para esse segundo dia da semana que tem muita coisa pela frente.
Vamos aos principais destaques do dia. Flávio Bolsonaro afirma tentar segurar a onda do irmão Eduardo depois de críticas a aliados. E diz que disputa interna neste momento não é algo inteligente.
Ministro do STF, André Mendonça, recebe homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo ao lado de Tarcísio de Freitas e de Jorge Messias, com louvores, orações e citações bíblicas.
Além do noticiário nacional, nós também te atualizamos sobre o que acontece no mundo. Luca Bassani, nosso correspondente da Europa, com destaque sobre o Estreito de Hormuz. Diga lá, Luca.
Exatamente, após o adiamento da votação nas Nações Unidas sobre uma proposta enviada pelo Bahrein para a reabertura do estreito, hoje o Conselho de Segurança se reúne mais uma vez para tentar deliberar essa questão.
E tem desdobramento sobre a possibilidade de cassação da Enel em São Paulo, da Núbia Braga.
Exatamente, hoje tem a reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que vai dar continuidade a essa análise de um processo que pode levar então à caducidade da Enel. Ontem, inclusive, a concessão de 14 distribuidoras de energia elétrica foram aprovadas, foram renovadas, mas a Enel de São Paulo não entrou nessa lista.
Ao vivo de Brasília, Igor Damasceno tem parlamentar na mira do Conselho de Ética, Igor.
Pois é, começa hoje a análise do Conselho de Ética sobre a possível quebra de decoro de parlamentares que invadiram a mesa diretora da Câmara dos Deputados e impediram o exercício dos trabalhos legislativos na volta do recesso parlamentar do ano passado.
Tem também medida de subsídio ao diesel, David Diogo.
O governo federal resolveu até mexer na tributação dos cigarros para compensar parte dos gastos, que deve chegar a 30 bilhões e meio de reais aos cofres públicos.
Terça-feira, aqui no Jornal da Manhã, nós também te apresentamos os destaques da previsão do tempo. Com ela, Paula Nobre, bom dia.
É isso, Bia. Já chove agora, nas primeiras horas do dia, aqui na capital paulista, e tem ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre isso.
E tem os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Bem-vindo, meu amigo. O que você destaca hoje?
Bom dia, Evandro. O governo anuncia uma série de medidas para conter a alta do diesel.
Separa aquele cafezinho bem passado que o nosso Jornal da Manhã está só começando.
E a gente começa com a informação ao vivo de Brasília. 8 meses depois daquele protesto que ocupou a mesa diretora da Câmara dos Deputados, agora o Conselho de Ética da Casa vai analisar possíveis punições a deputados. Explica pra gente quem está nessa mira, Igor Damasceno, e quais atitudes devem ser julgadas pra gente relembrar o que ocorreu naquela ocasião. Bom dia, bem-vindo.
Ei, Bia, bom dia a você, também ao Evandro, bom dia a todos que nos acompanham. São 3 parlamentares que podem ser punidos a partir dessa análise ali no Conselho de Ética da Câmara. Nós estamos falando de Marcel Van Hatten, do Partido Novo, e 2 parlamentares do Partido Liberal, Zé Trovão e Marcos Pollon, um de Santa Catarina e outro de Mato Grosso. O que acontece é que parlamentares da base entraram com uma queixa no Conselho de Ética da Câmara
contra esses três deputados. Em agosto do ano passado, na volta do recesso legislativo, eles participaram de uma manobra da oposição, um protesto, onde invadiram a mesa diretora da Câmara e impediram o prosseguimento de trabalhos legislativos. À época, o deputado Marcel Van Hatten, por exemplo, até chegou a ocupar a cadeira do presidente da Câmara, Hugo Mota. Houve muito tumulto, atrasou o andamento de tramitações de projetos de lei considerados bastante importantes. 8 meses se passaram e hoje, 14h, tem uma sessão no Conselho de Ética da Câmara para analisar essa possível quebra de decoro e qual seria a punição aplicada a esses três parlamentares. O relator sugeriu 30 dias de suspensão, ou seja, que eles se afastassem dos trabalhos legislativos por 1 mês. Isso em um ano eleitoral, onde se discute propostas importantes, como a PEC da Segurança Pública, por exemplo, é algo considerado ruim e pode ser uma catástrofe para a campanha eleitoral desses três parlamentares lá na frente, quando esse período começar. Sabendo dessas possíveis consequências, aliados políticos desses parlamentares estão tentando atrasar o início dessa sessão, seria uma manobra política, como, por exemplo, pedir vista, mais tempo para análise, porque ao pedir para analisar esse processo, então todo o andamento vai ser postergado, vai ser atrasado e diante do início do período eleitoral, daqui nos próximos meses, pode ser inclusive que eles estejam até livres de qualquer tipo de punição. Mas o fato é que o relator sugeriu esses 30 dias de suspensão para os três parlamentares por quebra de decoro parlamentar e, por enquanto, a sessão está marcada para 14h no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor. E olha, as medidas para conter a alta dos combustíveis pode custar até 31 bilhões de reais. Foi o que disse o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Vamos então conversar com o nosso David Diogo, que vai falar dessas medidas anunciadas pelo governo, inclusive as formas de compensação. Né, David? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. É isso mesmo, Cine. O governo até decidiu mexer ali na tributação do cigarro, mas a gente vai falar disso já já. Entre as medidas anunciadas aí pelo governo são as seguintes: a isenção do PIS/COFINS sobre o diesel, que vai custar aos cofres públicos cerca de 20 bilhões de reais, a subvenção aos importadores e aos produtores brasileiros do combustível, que vai custar 10 bilhões de reais, e a retirada daqueles impostos ali federais que incidem sobre o combustível de aviação e sobre o biodiesel de apoio financeiro aos importadores de gás, que deve sair dos cofres públicos cerca de 500 milhões de reais. Somando tudo isso, dá 3 bilhões e meio de reais dos cofres públicos é o que o governo vai custear. Segundo o ministro do Planejamento, a maior parte dessa compensação dos gastos virá da arrecadação com tributos sobre exportação do petróleo, participações e royalties. E aí vamos voltar ao assunto do cigarro. Para compensar aquela isenção do PIS/COFINS, do querosene de aviação, que a gente informou inclusive na semana passada sobre o aumento, possível aumento das passagens aéreas, né, de 20%, que inclusive subiu nesse fim de semana, a equipe econômica decidiu aumentar a alíquota do imposto sobre os produtos industrializados que incide sobre os cigarros. Com essa mudança, o governo ele espera arrecadar 1 bilhão e 200 bilhões de reais nesse período em que a medida provisória, aquela de 1,20 sobre, né, o diesel, possa valer ali, de acordo com a publicação que ainda está aguardando, o governo aguarda a publicação dessa medida no Diário Oficial da União. Essa alíquota ela subiu de 2,25% para 3,5%, 3,5% do preço mínimo da carteira do cigarro para custear esse valor que o governo e os estados vão retirar. Então, só para gente ter ideia, né, quem é fumante, a carteira de cigarro vai sair de R$6,50 em média para R$7,50. É esperado aí que com esse decreto zerar os impostos e, claro, frear a alta do combustível nos estados. Vamos também falar aqui sobre os cálculos do governo. A economia ela será de 0,07 por litro do combustível. No caso do biodiesel, a economia deverá será de 0,02 centavos, né, por litro do combustível. O biocombustível, como a gente pode ressaltar aqui, é aquele combustível renovado adicionado ao óleo diesel vendido na bomba, que tem uma proporção de 15%. O governo, Cine, espera que essa medida provisória ali da subvenção ao diesel de 1,20 por litro do óleo diesel seja publicada ainda nessa semana. Ele não cravou uma data ainda, mas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, confessou que ele espera que essa medida seja publicada logo, logo. O ministro da Fazenda, Dário Durga, ele disse nesta segunda-feira que apenas dois estados não aderiram, né, não sinalizaram a adesão a esse auxílio financeiro de 1,20, sendo 60 centavos para os estados e 60 centavos para a União. E aí ele não disse quais esses dois estados, né, quais eles que não fizeram essa adesão, não sinalizaram essa adesão, porém os combustíveis devem ficar mais caros nesses locais. Eu volto com vocês, Cine, Beatriz.
Muito obrigado, viu, David. Inclusive, o ministro da Fazenda, Dário Durgan, confirmou essas medidas econômicas e o Alan Gani vai falar sobre elas e de que maneira que elas podem repercutir. Quais são os desdobramentos que trazem para todos nós? Conta para a gente, Alan Gani. Bom dia.
Olha só, Evandro, basicamente vai ser novamente um subsídio para o ICMS.